contudo, o que eu sinto relativamente a este grupo é completamente contrário ao que sentia na altura. Naturalmente que sim, porque senão não estava neste projeto há 4 anos. Em 2013. Há 3 anos.
Mas é tão intenso que até parece que já...
Não, já são quase quatro anos.
Em abril.
A realidade é que eu tenho prazer em pertencer a este grupo atualmente e não faço mais porque a minha vida profissional também não o permite. Tenho uma vida profissional muito cheia. Por essa razão mesmo... O meu sentimento vai variando um pouco ao longo do tempo. É a dualidade de sentimentos entre o prazer de pertencer ao grupo, de fazer aquilo que faço no grupo, que é, em primeiro lugar, conviver, segundo, fazer música.
O Orlão tem uma coisa boa, é quando há francesinha a seguir, ele acaba o ensaio mais cedo. E aí daquilo que toca mais alguma coisa, que acabou mesmo. Aquilo é logo.
Portanto, podemos dizer que ele é o membro mais importante do grupo, não é?
É o mentor naquela área, percebe?
E assim, é o mais magrinho, mas é o que come mais.
Isso é sempre, isso é. Vamos então só fazer mais. Nós já vamos introduzir mais um momento musical, mas antes ainda queria fazer ali uma pergunta para a Andrea. Andrea, se não estou enganada, é a última que está aqui presente a chegar ao grupo. Quando chegaste ao grupo, o que é que sentiste? Agora não te estou a perguntar qual é o ponto de situação, o que é que vês. Quando chegaste pela primeira vez ao grupo, o que é que sentiste e o que é que viste neste grupo que te encantou e te fez ficar nesse grupo?
Assim que cheguei ao grupo, eu só pensava que tinha que conseguir entrar. E isso acabou por não correr muito bem, porque eu achava que a melhor forma de mostrar que eu sabia cantar ou que eu conseguia fazer alguma coisa era explodir, entre aspas, dar uma melhor, puxar pelas músicas, e isso acabou por ser um pouco desastroso. Mas pronto, lá acabou por correr bem e fui aceito. E fiquei. O que me mantém lá é também a união entre o grupo, a amizade, saber que todas as quintas-feiras à noite vou estar com um grupo de pessoas que eu gosto, que para mim, que eu considero uma família, e pronto, fazer, além disso, poder fazer aquilo que eu mais gosto.
A Andrea está com sorte, sabe porquê? Porque eu adotei-a como sobrinha. Porque com a Catarina e com a Inês não conseguia, era sempre Senhor Paulo, Senhor Paulo, Senhor Paulo, mas dava farto daquilo. E disse, mulher, não chamas-me tio Paulo ou então estamos mal. E ela, pronto, começou a chamar tio e maravilha, até hoje. Quando está adotada e acabou.
Agora vamos introduzir mais um vídeo musical e pedi até então a ti, porque esta música és tu que a cantas na sonoridade. Tinha um baixo com uma música da Lana Del Rey, Summertime Sadness. Vamos ouvir a original, depois vamos ouvir um pouquinho da vossa música. Qual é a história desta música? Qual é que é a mensagem? E o que é que tu sentes ao cantar esta música?
A história da mensagem da música é semelhante à anterior. É acerca de um relacionamento que não funcionou e se calhar expressa uma certa revolta por parte da cantora por ter dado tudo o que pôde e não ter sido suficiente.
Eu estou a olhar aqui para a cara da Catarina, que nem olho para ela, mas já estou a ver a cara dela. É que a Catarina cantava esta.
Uma cara de orgulho.
Vai ser assim a saudosa. Vai ser a saudosa.
O que é que tu sentias ao cantar esta música?
Antes de mais, era uma cara de orgulho, só para esclarecer bem. O que eu sentia a cantar a música era exatamente o que a Andrea estava a dizer. Era uma espécie de revolta, mas para que fosse ouvida. Ou seja, lá está, aquela parte que ela...
Expressar a música.
Exatamente. Aquela parte que ela dizia de puxar pelas músicas e dar tudo de nós nelas. Eu acho que temos que fazer isso em todos os pontos da nossa vida, ou seja, se na música conseguimos fazer mais, acho que temos que apostar nisso. Porque se pusermos um bocadinho de nós em cada música, corre muito melhor, sem sombra de dúvidas. E é mesmo isso, as músicas do Sr. Paulo levam-nos para esse ponto, que é pôr um bocadinho de nós na música, e é assim que, pronto, que avançamos.
Está bem, como chama o Sr. Paulo, não adianta nada.
Vamos cá, então.
A Catarina é muito risonha e tinha dificuldade em pôr aquela cara séria. E eu dizia assim, oh menina, eu não posso ser com essa cara a dizer isso. E ela, percebe? O perfeitinho dela era, às vezes ia lutar contra isso. Ela,
nós cantamos com a música de Lana Del Rey, Summertime Sadness, e já voltamos para a conversa com os membros da Sonoridade 21.
Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy.
Original de Lana Del Rey, Summertime Sadness. Vamos ficar agora com um pouco da versão do Sonoridade 21. Esta versão é cantada pela Andreia Gonçalves, mas também temos aqui a Catarina Correia, que cantou a primeira versão de Summertime Sadness. Ficamos então com um pouco da versão do Sonoridade 21 da música Summertime Sadness e voltamos para a reta final à conversa com o Sonoridade 21.
Jesus, já noto que és neste som de amar. Pensas no amar-te a mim até o mundo. Dar-te o que era meu e vir a ver se isso dá. Ai, eu que sofro, confio demais. Oh, mas não, já sinto como és que não dá mais. Assim não dá para ser. Ando e não se vai. Sinto que é morrer. Não te afastes do que é de amor. Quis-te amar e só eu vou. E tu mais já me conheces. Já que o sonho me tocou. Vejas o que veste. Lá volto só de amar. Só de amar sai desse. E se sou de amar. Sou de amar já esquece.
Música do Sonoridade 21, Summertime Sadness, a versão que fica agora em pano de fundo e acompanha-nos então a restante seleção musical dos nossos convidados em pano de fundo até um pouco, até perto das 22 horas, talvez um pouco mais, mas uns minutinhos curtos. Temos ainda 10 minutinhos para falarmos sobre alguns pormenores do Sonoridade 21. Em 30 segundos, então, estava-nos a contar uma história. Como é que chega então a Andreia ao grupo, que é mais recente?
Foi-me indicada por uma catequista e disse: ó Paulo, queres uma cantora para o teu grupo? Olha, há lá uma moça nos apartamentos que ela canta todo dia. Eu não sei quem é, sei que ela tem uma motinha e trabalha no sítio tal. E eu disse, bem, se é por aí eu vou lá. Se olhar no dela não estava, fui lá no outro. Pronto, e as pessoas dizem, ah, mas há aqui duas, não sei, menina, eu não sei o nome, nem sei nada. Sei que a moça canta e eu quero falar para ela. Pronto, e assim foi. Olha, quem gostar de cantar, que cante nos apartamentos, pode ser que alguém ouça e tenha um grupo de música e chame para ser vocalista.
Faz eco.
Vamos então agora falar um pouquinho mais sobre as vossas músicas. Quais são as influências? Ou seja, já falamos um pouquinho dos temas, não é? Espirituais, humanistas e também as mais cómicas, não é? As paródias. Mas como é que vocês fazem a seleção musical? Estamos a falar tanto das originais, não é? Onde vocês depois escolhem para fazer as músicas, como também os temas que vocês escolhem, neste caso o José Paulo, que escolhe para fazer as letras. Como é que faz essa seleção?
Assim, essa parte aí até tem sido mais o André às vezes e o Gonçalo tem uma iniciativa, porque da parte dos músicos também tem interesse, porque eles têm que fazer os arranjos e adaptar as coisas, e eu como de música não percebo nada, então essa parte é melhor para eles. É claro que é preciso também trabalhar um bocado os novos, que eles querem é para tocar naquilo, e aqui não pode ser só ritmo, não é? Tem que ser assim um bocado mais para o melodioso de vez em quando para cortar, não é? É que mais gente estar a comer, não pode ser só carne, fica pesado, assim um bocado de peixe de vez em quando também é bom e faz melhor à saúde. E então, é uma questão também de procurar o timbre para a cantora. E às vezes ensaiamos, digamos, com a música original, a ver se a cantora consegue a nota, não é? Porque senão já não vale a pena ela cantar aquela. Porque, pá, nós estamos a lidar, pá, com 350 intérpretes nas coisas, portanto, de mil e tal.
E quantas nacionalidades?
6. Incluindo português, francês, espanhol, italiano, alemão e inglês.
Qual é que é a música que costuma dar mais, costuma ter mais ênfase no público?
É assim, a parte final, que nós escolhemos uma música que temos, que é da Gloria Gaynor, Can Take My Eyes Off of You, vai lá que sei inglês, ao menos a dizer o título, não é? Já não é mal. Fecha muito bem, porque depois está uma parte instrumental em que a Celeste é que canta essa música, essa letra. E apresenta aos músicos também durante o fecho, portanto, depois, qual é o problema? É o que nós temos no site, aliás, quem quiser visitar o nosso site é sonoridade21.tk. É um domínio esquisito, mas não se paga, portanto temos que aproveitar que nós não damos lucros. E então, o que é que acontece? Nós numa das últimas atuações, as pessoas levantaram-se todas, mais uma, quer dizer, porque aquela é atrativa demais para o fecho. Mas eu já tinha premonido as pessoas antes dos dois temas que íamos acabar, não adianta nada. Chega aquela, é mais uma. Bem, sendo assim, a gente depois tem que pensar nessas coisas.
O porquê deste nome, Sonoridade 21? E eu volto a lembrar que os micros estão abertos e sentam-se à vontade sempre para intervir. O porquê deste nome, Sonoridade 21?
Olha, não foi fácil arranjar um nome, porque eu acho que demorámos para aí um ano a conseguir o nome. Porque o nome tinha que ser simbólico em relação ao que se fazia. Porque sonoridade tinha que soar original, não é? Isto, nós somos uns gêmeos, as letras são gêmeas dos originais em tonalidade, porque não há traduções. Repare, isto está a ser registado, as letras são registadas na IGAC em Lisboa, na Inspeção Geral das Atividades Culturais. Não veio nenhuma para trás como plágio. E eu mandei um e-mail ao Fernando Pereira, o grande imitador que nós temos em Portugal, o grande artista internacional, e ele ficou abismado com o que viu no site, diz ele, rapaz, está aqui um excelente trabalho. Ele até perguntou, onde é que nos posso ver? Eu disse, só se for na internet, para agora. Porque ele, claro, como ele é imitador, ele imita, e nós, quer dizer, imitamos por um lado, ele imita por outro, porque ele canta pelo original, não é só imita a voz da cantora ou do cantor. E nós imitamos pela letra o som do original. Então, a nossa identidade está nisso. É um grupo invulgar só por causa disso.
Onde é que vocês ensaiam? Aqui vou lançar, se calhar, a pergunta para a Celeste. Celeste, onde é que vocês ensaiam e como é que é a vossa dinâmica de ensaio? Quem nunca viu um ensaio do Sonoridade 21, como é que é a vossa dinâmica? Como é que vocês costumam ensaiar? Como é que vocês chegam ao produto final?
É assim. Nós ensaiamos todas as quintas-feiras, agora, porque já tem havido, pronto, as pessoas às vezes têm outras coisas e às vezes não podem estar naquele dia, então a gente comunica uns com os outros, pode ser noutro dia, pronto, mas ensaiamos sempre, para já uma vez por semana, quando temos eventos e assim, às vezes ensaiamos mais. E é sempre no ginásio do Paulo, no ginásio 21, que fica no Morado, em Moselos, e é sempre, normalmente é sempre à mesma hora, às 9h30, chegamos, esperamos uns pelos outros, montamos a equipa, os instrumentos e assim, e então começámos a trabalhar com as músicas e o que é preciso trabalhar.
Deve
mais.
Deve ser um dos jazz de um país que tem bateria lá.
André, residente. Tu e o Gonçalo, e aqui volto a fazer a questão aos dois, vocês ficam mais responsáveis então pelos arranjos musicais, pela parte mais musical. Que tempo é que ocupa do vosso dia-a-dia, da vossa semana, o Sonoridade 21? E como é que vocês costumam trabalhar os arranjos? Como é que trabalham essa parte musical? Dá-vos muito trabalho?
Os arranjos são feitos por todos os músicos. Há alturas do ano em que uns músicos estarão mais livres e ocuparão-se disso. O Orlando já teve trabalheiras enormes, largos meses a fazer os arranjos.
E a grande alavanca foi o Orlando, nesse aspecto.
O que o Paulo aqui há pouco quis dizer da influência de mim e do Gonçalo em termos de música é em termos da seleção de música.
E a escolha dos temas.
Em termos de arranjo, nós procuramos, aproximar...
E como é que vocês escolhem as músicas? Músicas que estão a passar no rádio e vocês dizem, isto era capaz de ser interessante... Bem dentro dos vossos gostos musicais, também, perguntam a também, pessoas.
Também fazemos isso, mas essencialmente o Paulo, como já tem 1075 letras, obviamente nós não vamos fazer um ensaio com 100 letras, não é? Quando muitos vemos uma música ou duas por ensaio. Mas a seleção das letras passa por vários aspectos. Nós acabamos por filtrar a lista das 1070 letras para uma lista que nós consigamos tocar, que seja fácil de executar e que seja agradável tanto para nós, para executarmos ao vivo, e para o público também se sentir minimamente motivado a estar ali a ouvir.
O CD, Orlando, poderá ser uma realidade para escoar, e desculpando aqui este termo, porque não se limita apenas a escoar letras, mas também divulgar o vosso trabalho. Está pensado o CD do Sonoridade 21 para breve?
Para breve ainda não está pensado. É um objetivo futuro, num futuro mais ou menos longínquo, mas neste momento ainda temos muito trabalho a concretizar antes de pensar num CD. Se me permite voltar um pouco atrás na conversa, em relação a como surgem os temas e em relação a arranjos musicais, somos vários músicos, cada um tem a sua particularidade, e cada músico é responsável por compor aquilo que vai fazer em cada um dos temas, e nos próprios ensaios, quando se inicia o trabalho de um determinado tema, cada um apresenta a sua ideia e em conjunto chegamos àquilo que é o melhor som. Voltando à questão do CD, efetivamente é um objetivo, naturalmente que sim. A ideia do José Paulo inicial, ainda antes, anterior ao início do grupo, era efetivamente criar um livro com os temas. Agora, naturalmente, esse será um livro multimédia, um livro musical, ou seja, um CD.
E a nível de concertos, onde é que já estiveram e onde é que poderemos ver o Sonoridade 21 dentro de pouco tempo? Estamos mesmo em cima do final da entrevista, pedir alguma brevidade.
Umas 14, 15 atuações. Mas é assim, tudo na base das amizades, no conhecimento. Às vezes grupos que têm como finalidade angariar fundos para determinadas coisas, como foi há pouco a visita à Polónia para ver o Papa, para estar com o Papa, as jornadas de juventude chamam por nós, é nessa base assim. Mas para nós é bom, porque reparem, como diz Orlando, se estamos longe ainda do CD, vamos treinando em palcos, já atuámos várias vezes no auditório do colégio.
Qual foi o palco que mais marcou até hoje e porquê?
É assim, eu penso que o nosso grupo estava muito indicado para digressões de paróquia. Aqueles sábados à noite em família, as pessoas saírem de casa, os salões paroquiais, e que tivessem assim um palco jeitoso. Porque as minhas mensagens são chamativas. A questão é que isso tem que se criar, isso é quase como uma tradição. E se criar uma coisa que não há no mercado, é preciso trabalhar muito.